Sem dúvida nenhuma, é a mentalidade e a postura do atual governo. Essa situação não atinge só os povos indígenas, mas principalmente os povos indígenas, os povos mais empobrecidos, do qual ele elegeu como seu inimigo principal desde a sua eleição. Segundo ato do atual governo, foi começar um desmonte do órgão oficial de defesa e de implementação do direito dos povos indígenas da FUNAI. Ele cria uma secretaria especial para assuntos fundiários e coloca nessa secretaria um dos principais inimigos dos povos indígenas, que é o Naban Garcia, conhecido ruralista. Então, nesse atual contexto, já era difícil a concretização de políticas públicas para os povos indígenas em governos anteriores. Muitas delas acontecia pela própria organização e pela movimentação dos povos indígenas. No atual governo, além dessa postura, tem havido um constante desmonte dessas políticas. E aí, mais uma vez, não só em relação aos povos indígenas, mas eles que terminam sendo mais atingidos do que o restante da sociedade. Existe toda uma política arquitetada aí pelo ministro Paulo Guedes, juntamente com seus assessores e com a aprovação total do presidente Jair Bolsonaro, de um desmonte dos direitos conquistados ao longo desse período das organizações populares e do movimento indígena. E agora, no momento, diante da pandemia, nós temos visto um descaso total com a população brasileira. Na situação indígena também não é diferente. Foi preciso que o movimento indígena, através da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, entrasse com ações, entrou com um ADPF 709, para tentar garantir os seus direitos constitucionais, até direito de ter acesso à água, né, direito à vacinação. Isso está sendo cumprido, em certa parte, por conta desse decreto, por conta de uma determinação do ministro Barroso para que esses direitos fossem garantidos aos povos indígenas. E agora, com essa última situação do desmonte do IBGE, essas políticas públicas que ainda existem, pelo menos no papel, elas perderão totalmente a sua eficácia, porque nós não teremos os dados necessários para que essas políticas públicas sejam aplicadas, para que essas políticas públicas cheguem a quem realmente merece.
Tribos indígenas habitaram aqui no município de Campo Formoso, porém não existe mais a presença até mesmo de descendentes ou a valorização da memória desses povos tradicionais. Qual a interpretação do Conselho Indigenista Missionário para que gestores mantenham viva e de forma reflexiva a cultura indígena?
Existe ainda a presença de indígenas nessa região, que vocês chamam de descendente, a gente gosta de dizer que são indígenas, porque descendente não diminui a condição ou não de ser indígena, né? É importante que os movimentos sociais aí, os gestores, procurem, são espertinho de vocês, a presença de diversas etnias nessa região importante da Bahia. Os Paiaiá ainda estão em movimentação, numa franca movimentação, mas não só os Paiaiá, né? Existem outras presenças de indígenas que, aos poucos, se somando com o movimento indígena, vão retomando o seu processo de construção dos seus projetos de vida. Então, de uma vez só, tanto para a da presença como da sugestão para os gestores para manter essa cultura viva, é procurar junto ao movimento indígena, né? A Bahia tem um movimento extremamente forte, o Mupoíba, que é o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia. Esses municípios aí têm uma forte influência das culturas indígenas dessa região, uma riqueza grande que está tão perto de vocês, e a gente às vezes fica valorizando culturas europeias, culturas sulistas, e perdemos essa oportunidade de valorizar essa riqueza dos povos que habitaram e habitam ainda essa região da Bahia.
Quais são as informações que o CIMI dispõe de forma oficial sobre a história e o desaparecimento de povos que viviam em Campo Formoso, a exemplo dos Paiaiás?
Essa região é uma região que o CIMI ainda não tem uma atuação muito sistemática, né? A gente tem acompanhado essas lutas aí a partir do movimento indígena, mas o movimento indígena pode sim ser procurado. O próprio Juvenal Paiaiá é um dos coordenadores da região centro-oeste, e a partir desses contatos vocês vão ter, inclusive, informações dessa situação dos povos. Então, a sugestão que a gente pode dar é que nesse contato que vocês fizerem com esse pessoal, com os próprios lideranças do Paiá, vocês vão ter uma riqueza muito grande. E tem outras entidades, como a ANAI Bahia, que é uma entidade formada por antropólogos, por historiadores, e eles têm muito mais elementos, muito mais informações do que essa que nós temos. Nós temos um companheiro da CPT, aí da região, o Cláudio Dourado, que também tem feito um levantamento, um trabalho de resgate dessas culturas, dessas presenças presenças e dessas etnias ainda resistentes nessa região. Então, nós temos outros nomes de outras pessoas que poderiam contribuir muito mais no repasse da informação, não só sobre os Payayá, mas, como eu estou insistindo muito, da presença de outras etnias na região.
Representante do Conselho Indigenista Missionário, Haroldo Heleno, qual é a mensagem que fica para o 19 de abril, hoje, Dia do Índio?
Dia de Índio é todo dia, né? Não é só o dia 19 de abril, mas nesse contexto de pandemia, nesse contexto de ataques violentos contra os povos indígenas, a gente sempre traz para a sociedade que nós chamamos de envolvente, da sociedade que é brasileira, aquela frase que nós colocamos. A gente entende que a luta dos povos indígenas é a luta de todos nós, porque na medida que a gente defende os povos indígenas, a gente defende o meio ambiente, a gente defende qualidade de água, a gente defende a presença das matas, do cerrado, da caatinga, porque eles respeitam isso, eles tratam esses ambientes como uma mãe terra, diferentemente da sociedade capitalista. Então, a mensagem que a gente traz é uma mensagem de resistência, de apoio a essas lutas, a essas populações, principalmente nesse período muito ruim da nossa história, onde nós estamos sendo violentamente atacados. Durante mais de 30 anos, o CIMI realiza a Semana dos Povos Indígenas, e esse ano, o tema da Semana dos Povos Indígenas, povos originários, lutando por justiça, paz e bem viver. Nós temos todo um material que é uma convocação para a sociedade, para cada um de nós, para que a gente também se some nessa luta dos povos originários, por justiça, por paz e por bem viver, possam ser concretizados.